Olá! No episódio de hoje, vamos falar sobre uma pesquisa de mestrado que trata de estratégias de emoção utilizadas em artigos de popularização da ciência no domínio midiático digital. E para conversar com a gente e apresentar um pouquinho desse estudo, vamos conversar com a professora e pesquisadora Jeila dos Santos Nunes. Vem com a gente! A Jeila é uma jovem cientista, doutoranda em Linguística Aplicada na Unicinos. Olá, Jeila!
Olá, Júlia! Olá, queridas e queridos ouvintes! É um prazer estar com vocês para falar um pouquinho sobre minha pesquisa, que está gerando bons frutos, né? Bom, tudo iniciou com meu interesse em trabalhar com a popularização da ciência para o público não especializado, sabendo da importância de todos os cidadãos terem acesso ao conhecimento científico. Então, minha pesquisa, ela foi orientada pela professora doutora Maria Eduarda Guirin, e nela eu busquei compreender como a ciência chega ao público infantil, já que é a fase na qual esse trabalho deve ser iniciado, de compreensão do método científico e de aproximação da ciência. Muitos problemas, por exemplo, que estamos enfrentando hoje, como a disseminação das fake news e as várias ondas negacionistas, são consequências de uma sociedade que não compreende questões básicas da ciência.
Um dos grandes desafios dos pesquisadores é justamente divulgar as suas pesquisas de maneira que chegue a todo mundo. Então, como fazer isso? Como divulgar e popularizar a ciência?
Obrigada pela pergunta, Júlia. Acredito que é uma tarefa árdua. Não é fácil recontextualizar uma linguagem técnica, rígida da academia, em uma linguagem facilitada, inteligível, acessível a todos. Mas não é só isso. Por esse distanciamento, da sociedade com a ciência, muitas vezes há certa barreira que impede as pessoas de ler um texto que tenha uma informação científica. Isso porque a figura do cientista e da própria ciência ainda é estereotipada. Então, pensa-se logo em laboratório, em componentes químicos, em um cientista de jaleco. Há cientistas com esse perfil, a ciência também se faz assim. Mas não é só isso, é muito mais que isso. E a ciência está no dia a dia das pessoas, e todos nós precisamos tomar o tempo todo decisões pautadas cientificamente. Então, levando em consideração tudo isso, não basta escrever um texto de divulgação científica com linguagem acessível. É preciso muito mais. É preciso chamar a atenção desse público, porque esse público pode não ter interesse por temas científicos ou pelo tema que está sendo informado. Então, essa foi a motivação principal de minha pesquisa: identificar essas estratégias de captação, de um público não especialista.
E em relação a essa tua pesquisa, que evidenciou estratégias de captação em artigos de divulgação da ciência, fala um pouquinho sobre ela para gente.
Bom, minha pesquisa de mestrado, ela buscou investigar em artigos de divulgação científica midiática dirigidos ao público infantil, marcas linguístico-discursivas que contribuem para a produção de efeitos de emoção, né, com vistas a essa visada de captação do discurso, que é uma característica própria do discurso de mediatização da ciência. Então, os efeitos patêmicos, eles foram analisados segundo os postulados da teoria semilinguística de discurso de Patrick Charrodot, que trata, então, das emoções como um efeito suposto e observa a intencionalidade, a representação social dos sujeitos implicados em situações particulares de comunicação. Eu acredito que analisar textos de divulgação científica midiática para crianças é uma forma de inclusão social, porque a popularização ao público não especializado pode ser fomentadora de uma cultura científica em nosso país. Então, penso ser de grande importância compreender de que modo a presença da patemização, que é um recurso que visa captar e seduzir o leitor, favorece a aproximação da ciência com todos os setores da sociedade, né?
Quais os passos para chegar nesse resultado? Qual foi a metodologia utilizada?
Então, faziam parte do corpus de minha pesquisa 40 artigos de divulgação científica midiática voltados ao público infantil e disponíveis aos não assinantes, né? 20 publicados na revista online Ciência Hoje das Crianças e 20 publicados na revista online Minas Faciência Infantil. Então, esses artigos foram coletados no período de janeiro de 2016 a maio de 2018, né? Então, a metodologia empregada consistiu na análise qualitativa a partir da situação global e da situação específica de comunicação desses suportes midiáticos, também da identificação de categorias linguístico-discursivas que contribuem para o apelo à emocionalidade e da verificação das tópicas de emoção que são propostas por Charrodot. Então, por fim, eu realizei uma análise comparativa entre os dados qualitativos provenientes das análises de cada suporte.
Fala pra gente um pouquinho sobre os resultados encontrados na pesquisa.
A partir das análises, foi possível verificar que a imagem da criança é pressuposta pelo jornalista divulgador sempre como curiosa, questionadora, querendo saber o porquê das coisas. E é por essa razão, principalmente, que entram as estratégias de sedução. Na tentativa de aproximação com o público infantil, então, os textos foram construídos a partir das características da criança e da sua realidade vivenciada, o que possibilita uma estreita relação entre a criança e a ciência. Ficou evidente também que o produtor utiliza uma linguagem sempre leve, de fácil entendimento, com uso de vários recursos, como gírias, onomatopeias, questionamentos, alusão também a personagens fictícios, tanto de livros infantis, filmes, desenhos, também títulos, subtítulos, imagens inteligíveis que chamem a atenção, interjeições, expressões qualificadoras, referências à criança leitora o tempo todo, sempre mantendo uma espécie de diálogo. Então, esses recursos, por serem próximos do universo infantil, têm grande predisposição a produzir efeitos de emoção na criança leitora e, consequentemente, captar, a sua atenção, para o texto. Também vale destacar que as revistas CHC e MFC Infantil apresentam clara semelhança na atividade de divulgação da ciência, pois elas estruturam seus artigos sempre numa articulação verbo-visual, com léxico simples e comum às crianças. E por estarem inseridos na intersecção entre os domínios midiático, científico e didático, esses suportes têm um controle nas escolhas discursivas realizadas pelos produtores de texto, né? Então, uma vez que a ADC, ao passar pelas mídias, é um discurso construído pelo órgão midiático em função, da finalidade do contrato de comunicação. Reparou-se também que o fazer compreender sempre predomina nos artigos analisados, pois mais do que informar, do que fazer saber um acontecimento científico, os textos têm como fim discursivo explicar um evento no mundo e seus processos, estabelecendo uma relação entre o científico e outros saberes, como o social e o cultural.
E quais as principais contribuições da tua pesquisa para a sociedade? Como esse trabalho ele pode melhorar a vida das pessoas?
A partir dos resultados alcançados, não há como negar que instituir o Patos na ação discursiva é suscitar um efeito emotivo na criança leitora. Por isso, eu acho de muita importância se voltar para as muitas estratégias de discursivização das emoções, pois elas são extremamente importantes para as práticas de popularização do conhecimento científico e, evidentemente, para estabelecer critérios pertinentes à carência notória de atrair o público não especializado para os assuntos científicos, né? As estratégias patêmicas podem auxiliar o produtor do texto, o divulgador, no processo de co-construção de sentido, que, para além de facilitar a compreensão do texto e despertar o interesse da criança leitora, podem servir de ponte para o estabelecimento de uma cultura científica no país. Pois divulgar ciência também é educar criticamente o cidadão que está em processo de formação.
No episódio de hoje, conversamos com a professora e pesquisadora Jeila dos Santos Nunes sobre sua pesquisa de mestrado, que identificou marcas de emoção em textos de popularização da ciência veiculados no domínio midiático digital. Muito obrigada por nos acompanhar e até a próxima!